A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo.
Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia.
Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar.
Deu ruim? A gente tenta de novo.
De novo. De novo. De novo.
E de novo.
E sair pro abraço.
Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional.
A Bet da tropa. A Bet da Paula.
Da Luli.
Do Lucas.
A Bet da Ana.
Do Luiz.
Da Denise.
A Bet do Vinícius Júnior.
A Bet dos brasileiros.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, Beberibe 1285 na área. Começando mais uma live, estamos aqui para falar sobre o mais querido comigo aqui hoje, Wagner e Hugo. Boa noite, Wagner.
Boa noite. Boa noite aí ao Maurício. Boa noite ao meu amigo aí, Hugo. Boa noite, torcida coral. E aproveitando aí para dar um abraço no senhor Ricardo Meira, né? Que é o nosso seguidor, né? Ele é pai de Arthur, né? Do Santa Estátua. Arthur que eu conheço bem. Dos tempos de Orkut, dos tempos de Facebook. A gente já fez parte do mesmo grupo. E aí eu mando um abraço aí ao senhor Ricardo Meira e desejo aí uma boa recuperação. Estendo o meu abraço também a Arthur, né? Porque pai... é pai, né? Pai é pai e é um valor que a gente não pode mensurar. É isso, embora vamos falar do nosso glorioso aí, né? Mais uma partida decisiva, mais uma final. Vamos embora, garantir o calendário do ano que vem.
Beleza, boa noite, Hugo, tudo certo, meu querido?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Wagner. Boa noite à imensa nação coral. E eu queria aproveitar para dar duas boa noites hoje em especial. O primeiro boa noite eu queria dar a um ex-aluno meu que toda vez me pede. Eu dar um salve a ele, toda vez eu esqueço, não vou mentir. Né? Na correria a gente entra, eu acabo esquecendo. O grande tricolor Paulinho, que inclusive faz parte do Beberibe também, é membro do Beberibe. Então, tricolor aí firme com a gente. E eu queria dar meu segundo boa noite em especial, porque agora, no dia 10 de fevereiro, a torcida Coral Serva completou um ano de sua existência, né? E acompanha o Santa Cruz aí em todos os seus jogos, seja aqui, seja fora, né? O único jogo que a gente não participou, foi aquele último agora de Petrolina, né, mediante a movimentação que a gente fez aí para ter a participação, né, que foi uma solicitação feita com a participação lá no Globo Esporte. Então a gente decidiu, né, ficar, a gente não tinha conseguido ir também para essa questão de passagem, era um dia ruim também de semana, então alguns não conseguiram ir, e a gente acabou decidindo ficar e assistir o jogo juntos, mas... estamos sempre aí acompanhando Santa Cruz, cada um que faça um esforço, né? E todos aí estão de parabéns, porque é uma torcida que o único intuito nosso é acompanhar o Santa Cruz, são todos doidos pelo Santa Cruz, viu? E graças a Deus, sempre com muita paz, com muita tranquilidade, para acompanhar o mais querido. Beleza? Então tá aqui feito meu registro. E vamos embora falar que amanhã temos mais uma decisão. Para mim, amanhã vem outra decisão aí que o Santa Cruz precisa entrar com toda a garra que entrou terça-feira no jogo, para a gente poder sair com os 3 pontos, se Deus quiser.
Beleza, Hugo. Bom, antes de começar, vamos aos avisos, né, da paróquia. A gente pede que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe o like, certo? É muito importante para o YouTube entender que nós somos relevantes e indicar nosso conteúdo para outros tricolores, tá? Compartilhe essa live com seus grupos de amigos tricolores, chama eles para conhecer o Beberibe, certo? E a gente começa também agradecendo aos nossos queridos patrocinadores, né? Nossos que estão aqui fazendo essa live acontecer. BCI Imobiliária, há mais de uma década, intermediando sonhos. BCI do nosso amigo Alisson. Você encontra a BCI no Instagram, aqui embaixo do vídeo também, ó, no rodapé do vídeo está passando o site da BCI. Você encontra na descrição do vídeo o link, tá? Se você está precisando de alguém para administrar o seu imóvel, se você está precisando alugar um imóvel, vender um imóvel, é com a BCI, tá? A Tec Proteção Veicular, lá você você está cansado de pagar caro. E tem descontos especiais para membros e seguidores do Beberibe. Você chega lá e diz: ó, eu sou membro do Beberibe, ou então eu sou seguidor do Beberibe, vim para cá através do Beberibe, e você vai receber descontos especiais do pessoal da Tec Proteção Veicular, tá? E também da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Faça sua aposta para ganhar um dinheiro extra, bota para descer, certo? Tava até um barulho, parou agora. Alguém deixou, acho que era em Hugo, ele deixou mudo o microfone e parou a zoada. E, lógico, a gente agradece aos nossos membros, né, que também ajudam demais o nosso canal, certo? E em especial hoje, como o Wagner disse, um abraço para o nosso Ricardo Meira, tá, que está se recuperando, já vai estar aí indo ao Arruda, ter alegria e raiva, viu? E a gente manda um abraço para ele, saudações tricolores, e tamo junto. Dá uma passada aqui pelo chat, ó. Tem aqui, ó, Renan Carlinhos do Nova Iguaçu, é um bom centroavante, ele coloca aqui na live. Samuel Freitas, olha a hora, meus amigos, vamos começar essa bagaça, tá no ar, Samuel. Eli Oliveira, solta a vinheta, Máximo Xirica, aí é pra se lascar. Cauã Vila Nova, boa noite, Nação Coral. PV, nosso amigo PV, um grande abraço, boa noite. James Marques, nosso membro, manda aqui um salve, uma excelente noite. Jefferson Francisco, boa noite a todos vocês. Jefferson, de São Lourenço da Mata. Isso aí, Antônio Cavalcante da boa noite, Luciano Santos, boa noite, senhores. Irã Santana, até que enfim, Wagner na live. E tem muito mais aqui, Leandro Serafim, boa noite, meus amigos, queria deixar um abraço e os parabéns para esse tricolor que eu não conheço, mas ele é um mito, passar o carnaval inteiro segurando a bandeira do Santa no Marco Zero. Esse aí, realmente, todo ano está presente ali com a bandeira do Santa Cruz, né? Tremulando nas transmissões da TV. Nosso amigo Ricardo Meira está lá se recuperando, mas está ligado no Beberibe. Obrigado, meus amigos tricolores do Beberibe 1285. Estou vendo a live daqui do hospital. Não largo nunca o nosso Santinha e o 1285. Valeu, Ricardo. Grande abraço, meu querido. Matheus Florencio, som de ar-condicionado vazando. Meu amigo, deixa vazar. Não mande ninguém desligar o ar-condicionado, não, pelo amor de Deus. Porque não é brincadeira, não. Quem tem um ar-condicionado, deixa ligado. PV já botou aqui, ó, 3-0 amanhã.
Bom, um calor da bota serena desse.
Oxe, não é, menino?
Ô, Maurício, tu leu o nome do caboclo aí, é PV, é?
PV, PV.
Meu irmão, eu acho que é esse cara que fica no Twitter. Ele fica, ele fica alfinetando os alunos.
É ele mesmo, é ele mesmo.
Ele fica catucando, os caras ficam explodindo feito cigarro pelas costas, meu irmão. Eu comecei a olhar os posts, ele... Não, porque não tem nem comparação, ele sai botando lá. E os caras tudo estourando pelas costas, pô. Eu digo, oxi, velho.
É ele mesmo.
Dezembro, ah, bota pra rir.
Bruno Albuquerque aqui, ó. Boa noite, nação. Quem não for pro Arruda amanhã é burro negro. Simone Santos tem a bandeira do Canadá aqui. Não sei se ela tá de lá. Mas ela aqui, ó. Rumo a mais uma vitória. Isso aí. Ronaldo Filho, eu sou Ronaldo de Orlando. Acompanho sempre o Beberibe. Vocês são a verdadeira voz do torcedor. Parabéns a todos. Valeu, Ronaldo. Tá morando bem, né? É, Vitor aqui, ó. Conheci André no Minha Cobra. Gostaria de mandar um abraço para ele. Tá mandado, Vitor. Nosso amigo Leonardo, direto do Reino Unido. Ó. Boa noite, amigos. Amanhã é decisão. É open bar e aperreio. Não é brincadeira, não. Santa Cruz é sempre assim. Open bar e aperreio. Bom, vamos começar a falar do mais querido. E a primeira pauta é o nosso centroavante. Chegou aí, foi regularizado. Gilvan, né, chegou, saiu no BID hoje. Chegou já em meio a uma confusãozinha. Não aqui, mas lá em Campina Grande, tá? É, os repórteres de Campina Grande dão conta de que o 13 já tinha pago até taxas para inscrição de Gilvan na CBF. É, inclusive, já tinha um pré-contrato assinado. Né, e é, ele chega para reforçar o elenco do Santa Cruz para se tornar uma opção para a vaga de Bortoluso, né, que desde a saída de Matheus Matias, essa vaga estava em aberto. E traz números auspiciosos das últimas temporadas, porém o próprio Arthur do Santos Status, que morava em Campina Grande e acompanhou a sua passagem, e filho de Ricardo Meira, né, mais uma vez a gente cita ele aqui, acompanhou sua passagem no 13 e no Campinense, Wagner e Hugo, e disse que Gilvan foi bem ok jogando por esses clubes em anos anteriores. A gente realmente estava precisando de alguém para ser uma sombra, e mais do que uma sombra, uma opção para quando o Bortoluso cansa, ou se ele se contundir, tiver algum problema, né? Levar terceiro amarelo, e Gilvan chega em boa hora, né, Wagner?
É, boa hora.
Rapidinho, esse Wagner. Rapidinho. Hugo, eu vou deixar só tu no mudo, não desliga o ar-condicionado, não. É só para, enquanto tu estiver falando, ficar...
Bota aqui.
Bota aí. Fala, Wagner.
É importante, né? Sempre importante a gente ter jogadores, ter peças de reposição. Embora, assim, eu não conheça tanto o atleta, não acompanhei ele. Agora, evidente, a gente tem referências, e eu digo que são boas referências. São boas referências, né? Arthur acompanha muito o futebol, não só daqui, dos times daqui, como um contexto geral, como um todo, sabe? Ele acompanha bastante. Então, a gente vê que a gente tem um referencial, né? É aquela história. Não é aquele jogador, o craque, mas é um cara ok. O que significa um cara ok? Um cara que ajuda. Né? Um cara que pode entrar nesse nosso grupo, que eu entendo ser um grupo competitivo, certo? E tem mostrado isso. As oscilações são fatos, são coisas normais. Mas, enfim, são referências de que ele pode ajudar, entendeu? E aí, o interessante é que realmente ele entre na briga, não seja apenas um sombra, mas que ele procure o lugar ao sol, né? Que seja uma boa briga e que dê uma boa dor de cabeça para Itamachule, né? Porque o treinador tendo dor de cabeça, né, é bom para a gente, né? É indicativo que o clube está bem servido ali naquela posição. Então, é isso que eu espero e torço muito, para que dê certo, que ele possa nos ajudar aí nessa reta final do estadual.
É isso. Aqui só para trazer mais informação, tem uma reportagem aqui assinada por Alexandre Barbosa, no GE, que tem aqui, o centroavante vinha atuando normalmente pelo CSA, ele bota CSA aqui, mas ele estava no ASA, tá? E não deve sentir falta de ritmo. O atacante Gilvan é mais um jogador que chega ao Santa Cruz referendado pelo técnico Itamachule. Os dois jogaram juntos em 2015, no Operário do Paraná, disputando a Série D do Brasileiro. Na época, o centroavante tinha apenas 22 anos. Hoje, Gilvan já é bem mais experiente. Aos 31 anos, ele chega ao Santa Cruz em busca de oportunidade de jogo. No Asa, aí aqui tá certo, chegou a ser utilizado na classificatória da Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano, mas perdeu espaço no elenco. Suas últimas partidas pelo clube foram junto com um time alternativo na Copa Alagoas, quando inclusive marcou gol. O lado bom é que Gilvan chega com ritmo de jogo e pronto para ir a campo, Hugo.
Era isso que eu. Era esse ponto que eu iria tocar, né? Assim, o Santa Cruz está conservando o seu principal critério para se contratar, né? É trazer um jogador que possa vestir a camisa e entrar para jogar. Né? E entrar para jogar com condições físicas de jogar, que tenha ritmo de jogo. E isso é muito importante, porque a gente sabe que tempo é uma coisa que a gente não tem. Né? Não tem tempo para recuperar o jogador, não tem tempo para, né, querer que o jogador venha, se familiarize. Não, tem que entrar e jogar. Então, acho que esse primeiro critério é muito importante. E acho que é uma posição, sim, carente. Apesar de eu gostar muito do centroavante, de Bortoluso, é um jogador que, no início, não me agradou muito, mas que, mesmo quando falta técnica, não falta vontade. É um jogador que se entrega muito, que se dedica muito na marcação, que sempre busca a bola, que faz muito bem o pivô. Então, assim, é um jogador que se dedica realmente no jogo, né? E tanto ele como o próprio Matheus Melo, né, chega um momento do jogo que eles realmente cansam, né? E a gente precisa de peça de reposição, né? Porque eles realmente eles se doam bastante. Para mim, são os dois jogadores que mais assim se dedicam, né, junto com o Totti, né? São jogadores que você vê que fisicamente eles se dedicam bastante. Então, ter mais uma opção, né, já que o Matheus Matias não ficou para compor o elenco, e as chances que Gabriel Cardoso teve, de fato, ele não soube aproveitar, né? Realmente, assim, ele não conseguiu render o mínimo, né, esperado. Então, como a gente não tem tempo para esperar que esse jogador da base renda, né, então, realmente, era uma peça de reposição que a gente precisaria para poder o Santa Cruz ter opções durante o jogo. Né? Eu acho que o retrato do jogo do Náutico fica bem claro quando a gente lembra que a gente perdeu, que a gente não teve, claro, dentre outros fatores, né? Estou fazendo só uma análise bem rápida aqui, mas um dos motivos de a gente ter perdido pelo Náutico foi que a gente não teve peça de reposição. Né? Além do treinador ter demorado a mexer, também olhar para as opções do banco e não ter jogadores para a gente continuar mantendo o ritmo do primeiro tempo, que na minha opinião a gente foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo, a gente não conseguiu fazer isso. Então, o Santa Cruz está buscando essa carência aí, já que estamos próximos a chegar à fase de mata-mata, né? Independentemente se a gente classificar ou não para a Série D, a gente provavelmente aí, pela classificação e pela pontuação que a gente já tem, muito provavelmente a gente já vai estar na classificação do mata-mata aí, e isso pode ser decisivo para que o Santa Cruz avance, né? Porque caso a gente não consiga a primeira opção de vaga, né, que é agora ficar na frente de qualquer outro time que dispute a vaga para a Série D, a gente vai disputar isso na próxima fase no mata-mata.
É isso, Gilvan, que Gilvan chegue e que atue melhor no Arruda do que vinha atuando pelo Asa, né? Vamos esperar, jogador referendado pelo técnico Tamachule, então vamos esperar que ele chegue e cumpra bem a sua missão. Outro assunto que é pauta hoje aqui no programa é um problema recorrente no Arruda, um dos problemas, né? Que é o problema da compra de ingresso por parte de sócios e torcedores. Desde o começo do ano, desde o primeiro jogo, os sócios estão tendo um problema sério para comprar ingressos para seus dependentes. Né? E aqueles sócios que eles não têm direito a, por exemplo, entrar de graça nas sociais e aí tem que comprar o ingresso, para isso, eles também têm problema para comprar os seus ingressos. Inclusive, aconteceu comigo, eu tive problema para comprar dependente no Pix, só dava erro, e aí eu tive que comprar no cartão de crédito. Quando eu mudei para a opção cartão de crédito, aí consegui fazer a compra. Mas assim, é recorrente e hoje ainda foi pior. É, depois de todo o carnaval, de todo esse problema que a gente teve, por problema entre aspas, que teve tendo carnaval, porque o pessoal focou no carnaval e não focou no jogo de amanhã, né? Hoje, o dia todo, os torcedores do Santa Cruz não conseguiram comprar ingressos. E o Hugo informou, antes da gente entrar na live, que, segundo a Globo, né, Hugo, nem no clube tinha ingresso para vender.
No Globo Esporte, hoje foi anunciado, né, a repórter que estava lá fez inclusive uma matéria com o Lucas Siqueira. Ela informou, né, pode ter mudado agora de tarde, mas a informação que tinha ali por volta de uma hora era de que o Santa Cruz só iria liberar os ingressos físicos para venda amanhã. Né? O que é extremamente lamentável, porque amanhã é dia útil. Né? Eu, particularmente, por exemplo, não posso me deslocar do meu trabalho para ir ao Arruda comprar ingresso. Né? Então, se eu não conseguisse... online, né, porque o meu sócio da direita, eu fazer só o check-in online, eu teria, né, que me deslocar o Arruda em horário de trabalho. Então, assim, não é realmente algo satisfatório, e isso é um problema que já vem sendo recorrente, e é um problema que o nosso presidente precisa se alertar, porque o torcedor de Santa Cruz já é muito castigado e precisa... né, ter um pouco de atenção, principalmente os sócios, né? Principalmente os sócios que contribuem mensalmente. Por exemplo, se eu quisesse que minha esposa fosse amanhã, eu teria que ir no Arruda comprar o ingresso, porque ela é minha dependente, e eu teria que me deslocar em algum horário para ir ao Arruda comprar o ingresso físico, porque hoje, que era meu dia de folga, eu poderia ir, o Santa Cruz não disponibilizou esses ingressos. Então, realmente, assim, é bastante lamentável, e olha que é um jogo decisivo, um jogo que Santa Cruz, mais do que nunca, vai precisar muito do seu torcedor. A gente lamenta a atitude da gestão, que não conseguiu disponibilizar esses ingressos o quanto antes.
Eu acho que houve um certo desleixo, tá, com esse jogo de hoje, até com a promoção dele nas redes sociais do clube, ficou muito parado. Durante todo o período de carnaval, a gente entende, carnaval no Recife... é uma coisa que move para a cidade, move 90% das pessoas da cidade. Mas assim, o clube tinha que fazer sua parte, pô, independente disso. Tá? E aí chega um dia antes do jogo, não tem ingresso para vender. Não existe ingresso para vender, isso é horrível. E a Ingresso SA, que é a plataforma, né, desde o começo do ano, eu repito, vem... tendo erros recorrentes e o clube não se posiciona para nada. Porque se eu sou uma marca, Hugo e Wagner, e eu estou tendo problema em oferecer o meu produto ao consumidor, mas eu estou correndo atrás de resolver, eu tenho que me pronunciar. Dizer, olha, nós já identificamos o erro e estamos fazendo com que esse erro acabe. O clube não fala nada, dá a entender que o clube não está, ó, nem aí pro problema. Não é isso, Wagner? Tá mudo, Wagner.
Tá exatamente. Mudo. Exatamente. É algo de se lamentar, né? É uma partida tão, tão importante, certo? E um momento que o clube precisa do apoio do seu torcedor e a gente sente que a torcida tá imbuída, né? Tá com vontade de chegar junto. A gente viu nos públicos dos primeiros jogos do Santa Cruz no Arruda. Então, é de se lamentar essa falta de capacidade de explorar a nossa capacidade de encher o estádio, né? A nossa capacidade de mobilização é muito... Não se tem a atenção adequada, porque um jogo desse, sabendo do adiamento, né, que veio desde lá de antes do clássico com o Náutico, era para ter tido já toda uma logística, todo um planejamento para... Então, logo o fim do carnaval, poder o torcedor chegar junto, poder encher o Arruda, poder botar gente lá dentro para apoiar, empurrar o time.
e financeiramente, né, ajudar os cofres do clube, né? Estão combalidos. Então é uma coisa de se lamentar. É de se lamentar, infelizmente. E a gente tendo toda essa tecnologia aí disponível aí, hoje em dia não é mais nem desculpa. Ah, não, faltou tempo. Pô, quando é... esse jogo foi adiado quando? Bem antes do clássico, pô. Bem antes do clássico, já faz o quê? Umas duas semanas atrás. Então já podia ter tido um planejamento, já. E não foi feito, né? Então, infelizmente, estamos aí com um número bem baixo. Na verdade, já era para estar aí com uma boa quantia de ingresso com vida.
Ô, Wagner, só para lembrar, o último jogo do Santa Cruz no Arruda, se não me falha a memória, foi contra o Náutico. Foi um final de semana. Ou seja, temos já aí mais de 10 dias úteis para o clube se organizar e conseguir ter uma venda de ingressos para o próximo jogo no Arruda. Porque a gente jogou contra o Porto fora e depois jogamos com o Petrolina fora. Se eu não estiver enganado, foi isso. Então a gente jogou contra o Porto fora e a gente jogou contra o Petrolina. Então, assim, de Petrolina para cá, de terça-feira para cá, a gente está falando de mais 3 dias úteis, quarta, quinta e sexta, certo? E mais o dia de hoje, que queira ou não queira, como é que seja meio fajuto aqui, né? Mas queira ou não queira, temos meio dia útil aí, né? Então, assim, é uma falta de atenção, né? De lamentar realmente, porque a gente vê que a gestão do clube, a sua diretoria, o presidente, vem tendo alguns pontos certos, montou um elenco muito melhor. Inclusive, achei uma postura muito correta em um comunicado oficial após o jogo do Petrolina. A gente não esperou perder um jogo para não apontar as dificuldades, né, que a gente está tendo junto à Federação Pernambucana e junto à Comissão de Arbitragem, com os árbitros. Então, assim, para mim, o Santa Cruz vem acertando nesse ponto de comunicação, principalmente, mas essa questão dos ingressos é uma coisa realmente assim, muito triste, muito lamentável, porque o seu torcedor ele precisa se sentir recepcionado, né? E o próprio sócio tem dificuldade de comprar, quem dirá o torcedor que vai acessar as outras áreas do estádio, né?
Só complementando, tá? Assim, eu fiz o meu check-in, não tive problema para fazer, certo? A minha irmã também fez o check-in do lado dela, do meu pai também. Meus ingressos de dependentes estão todos disponíveis. Se eu quisesse fazer o check-in deles, teria feito, entendeu? Assim, eu, particularmente, eu não tive problema. Eu consegui fazer numa boa. Agora,
mas, já fizesse... mas se o dependente, Wagner, já... você tem que pagar?
Não, no meu não tem que pagar, não.
Tem certeza?
No meu eu tenho que pagar. Eu sou sócio prata.
Não tenho que pagar, não. Ah, desculpa.
Eu acho que pagar. Dependente
eu faço,
paga.
Eu faço o check-in. Quiser. O dependente, eu faço check-in, mas ele tem que pagar.
Exatamente. Mas você não consegue pagar pelo... Mas você não consegue pagar pelo aplicativo, tá? Porque não, ele dá isso. Entendeu? Aí é exatamente isso que a gente tá... Aí o clube exige que a gente vá comprar ingresso físico no Arruda. Uhum. Mas não tem ingresso hoje disponível.
Não, eu estou entendendo. Eu não estou discordando, sabe? Eu só dei um ponto que, pelo menos assim, quando eu fui fazer o meu check-in, foi numa boa.
Mas agora, assim, Wagner, tu já compraste algum ingresso dependente esse ano?
Não comprei, não.
Então tu não fizesse o teste ainda, não.
Fiz não. Está disponível para mim e eu já soube que, assim, a gente faz o check-in e paga. Mas eu não cheguei a usar eles assim dessa maneira, não.
Porque pelo aplicativo você não consegue pagar.
Eu tive o problema de não conseguir no Pix. Depois de muito tempo, eu digo, vou tentar no cartão de crédito. Aí foi e passou no cartão de crédito. Mas tive esse problema. Tem gente que não consegue nem no Pix, nem no cartão de crédito.
Eu escutei relato disso, que nem no cartão de crédito consegue. E aí é de se lamentar, rapaz, porque tem por que ser assim.
Verdade.
No dia de hoje, o cara tem que sair de onde está para ir para a Arruda, na rua. Olha, deixa eu dar uma passada aqui no chat para a gente entrar em outra pauta. Deixa eu ver aqui, ó. Diógenes colocou aqui, ó. Barão da Pisadinha. Quem é Barão da Pisadinha? Sou seu fã, manda um beijo pra mim. Lá ele mil vezes. Lá ele mesmo. Abraça a Hugo e ao meu xará na Careca. Grande abraço, tio. Beijo não, um abraço, viu? A Mauri, tá aqui nosso membro. Amanhã 30 mil. Tá difícil, Mauri. O Santa Cruz não quer, não. Marcelo Branco, vocês acham o Moacir uma boa opção pro Santa? Caso joga a Série D. Depois Diógenes botou aqui, ó. Marcelo, o Santa Cruz sempre sondou o Moacir e ele sempre esnobou. Eu agora não queria mais, não. O que é que vocês acham?
Bicho, particularmente, eu não queria, não. Eu não queria Moacir, não, Santa Cruz.
Eu também comungo dessa ideia. Comungo da ideia de Diógenes. Sempre fez beicinho, agora fica por lá.
Assim, é um jogador experiente, né? Um jogador experiente, porém eu também não traria, não. Acho que a gente tá precisando rodar essa catraca, sabe? Acho que todas as vezes que a gente tenta repatriar jogadores, a gente não tem muito sucesso, não. Claro que existem casos e casos, né? Mas eu acho que o caso do próprio Moacir, eu também não traria, não. Acho que é um jogador que estaria a contribuir, né? Até porque a posição dele, não acho que a gente esteja muito mal servido, não, sabe? E também não seja uma posição tão difícil da gente encontrar, não. Então, eu particularmente não traria, não.
Ok, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Olha, retrospecto do confronto, viu? Retrospecto que nosso amigo Wagner traz pra gente de todos os adversários nossos. Tem aí, ó. Deixa eu aumentar aqui para poder ler, que o Maurício está ficando velho, viu? São, no caso, aí 6 jogos, né? 6 jogos, 3 vitórias do Santa Cruz, 2 empates e apenas uma derrota. Foi aquela derrota acachapante lá no Arruda, né? Em 2022, foi 2022, né? Nosso primeiro confronto com o Retrô foi em 2020. Santa Cruz ganhou 2-1, né? Lá nos Aflitos, que eu disse que foi mando do Santa, mas foi mando do Náutico, não foi mando do Retrô, não foi?
Foi mando do Retrô. Eu lembro que o Retrô até tinha lá aquela torcida que ia, ganhava camisa, ganhava bandeira. Teve um...
Ganhava ponto na faculdade.
Era, eu lembro que tinha essa história no começo. Não sei se é ainda, mas no começo tinha muito dessa jogada de marca do Retrô aí.
Aí vem, ó. 2021, na Arena, Retrô 2, Santa Cruz 3, foi aquele jogo com um time que o Pro Santa montou, né? Que parecia que a gente ia dar uma embalada, mas.
Não, e foi o vira-vira. Foi o vira-vira. O Santa Cruz abriu o placar, o Retrô virou para 2-1, aí o Santa virou para 3-2.
Isso. Aí, 2022, Santa Cruz teve aquela derrota, 4-0 pro Retrô. Na Série D, o empate no Arruda, 0-0, já no mata-mata, isso, né?
Arruda cheio, vitória,
né? E a vitória Arruda na cheio. Arena, 2-1 pra gente. E ano passado, 1-1, Retrô e Santa Cruz.
1-1, e foi quando, salvo engano, foi a estreia do goleiro Michael, né? Michael fez uma boa partida. E a partir dali, continuou sendo o goleiro titular até a Série D, final da Série D do ano passado.
Eu pergunto a vocês, qual a importância desse jogo de amanhã, Wagner e Hugo, para o Santa Cruz?
Olha, Maurício, para mim é um jogo chave. Tá chutando algum barulho aí?
Não.
Pronto, beleza. Porque a mulher botou a máquina para trabalhar aqui, aí, mas ainda bem que não está vindo. É o seguinte, para mim é um jogo chave, sabe, Maurício? Por quê? Se a gente vence amanhã, automaticamente a gente já passa o Retrô e passa a ficar lá como o primeiro clube aspirante à vaga da Série D, né? A gente fica no, na primeira posição e abre várias possibilidades. A gente passa o Retrô, a gente abre 4 pontos para o Central, e aí a gente ficaria uma vitória de conseguir a classificação, né? A classificação, que eu digo, é garantir essa vaga para a Série D do ano que vem. E arremataria também a classificação à próxima fase. Agora também ele nos leva a um caminho positivo, porque a gente tem pela frente, claro, a porta, a chave dessa porta é o jogo de amanhã, para você ver a importância dessa partida. Após esse jogo, a gente tem Afogados e tem o Central. Afogados e Central. O Náutico, ele tem o Retrô e também tem o Sport. São jogos pesados. O Náutico também tem as atenções divididas com a Copa do Nordeste, né? E eu tenho até acompanhado aí certas críticas em cima do treinador do Náutico com relação ao rodízio de jogadores. Porque, assim, segundo eu acompanhei, assim, a reclamação é de que Alan Al, né, o treinador lá do Náutico, não está girando muito o elenco. E isso aí está trazendo risco de lesão para os principais jogadores do Náutico. Ou seja, é uma pressão que ele está tendo lá. É uma dorzinha de cabeça. E onde eu quero chegar? A gente pode terminar essa primeira fase na segunda posição. Fechar a primeira fase do estadual na segunda posição. E o que é que significa? Além da gente garantir a vaga para a Série D do ano que vem, a gente também teria garantido a vaga direta para a Copa do Nordeste do ano que vem. Entendeu? Então, a partida de amanhã é um jogo-chave. Jogo-chave e pode ser também um divisor de águas. Entendeu? Porque seria muito bom...
A Copa do Nordeste, Wagner, leva em consideração só a primeira fase do Pernambucano, né?
Acho que não. Salvo engano, né? Eu tava com essa ideia. Eu tava com essa ideia na mente, mas aí eu já não sei. Alguém puder me corrigir, mas assim, na minha mente, decidi sair na primeira fase, na minha cabeça. Porque eu tô me embasando pelo ano de 2020. Aí eu me perdoe o pessoal, né, de eu ter essa base aqui na cabeça. Porque quando a gente encerrou a primeira fase daquele ano, eu lembro bem, a gente garantiu a vaga, não só a vaga na final, na semifinal, como também a gente garantiu a vaga automática para a Copa do Nordeste. Então, eu creio que esse fato não tenha sido mudado. Eu não vi esse fato, eu não vi lugar nenhum isso mudar. Era decidido ainda na primeira fase. Entendeu, Maurício?
A gente tem que procurar para dar uma olhada.
Esse ano foi toda a Série D, Copa do Nordeste. Agora, se alguém tiver aí a informação de que houve essa modificação, beleza. Mas no meu pensar, essa vaga se define na primeira fase. Entendeu? E isso acontecendo, claro, o primeiro lugar deve ser o Sport, né, nesse sentido. E ele já tem a vaga de ranking garantida. E aí a vaga dele ficaria para o segundo colocado. Entendeu? Mas até onde eu sei, é na primeira fase que se decide aí. Entendeu? Agora alguém me corrija e me desculpe aí se eu estiver equivocado.
Eu tenho para mim que é na segunda fase. Santa Cruz teria que ganhar o Pernambucano para ir direto para a vaga. Na minha visão, porque se não ganhar o Pernambucano, vai para o ranking. Entendi. E aí no ranking o Santa Cruz está muito abaixo. Tanto é que eu digo isso porque, se eu não estou enganado aqui, o Retrô terminou a primeira fase do ano passado em primeiro e foi para a final.
Ah, então beleza.
Não ganhou a final e jogou a eliminatória, né?
Então eu já peço desculpa aí como é que eu posso dizer? Do meu equívoco.
Mas a gente vai buscar essa informação correta realmente para ver quem é que tá com a razão, ou nenhum dos dois com a razão, né? Pode ter outra forma.
Exato.
E aí, Wagner, qual é a importância aí desse jogo para o Santa Cruz?
Para mim vai ser o jogo-chave para se definir se o Santa Cruz vai buscar essa classificação da Série D já agora na primeira fase ou não. Tá? Eu acho que se a gente não ganha esse jogo, eu acho que fica muito difícil, né? Porque é um jogo literalmente 6 pontos, né? Se a gente vence, a gente tem 2 adversários, como o Wagner já falou aí, né? Teoricamente mais fáceis do que os adversários que o Retrô vai ter. Né? Então eu acho que a gente anda passos largos aí para conseguir realmente essa classificação ainda na primeira fase. Tá? Em relação a um empate, eu acho que deixa a gente na briga. Agora, se a gente não conseguir pontuar nesse jogo, eu acho que fica muito difícil e vai abrir uma distância considerável, né? Vai abrir uma distância aí de 4 pontos e eu acho que fica muito difícil as pretensões do Santa Cruz conseguir essa vaga ainda na primeira fase, me refiro, né? E agora a gente está com 2 vagas, sendo uma agora na primeira fase e a outra aqui conta para a segunda fase, né? Então, é um jogo importantíssimo. Acho que o jogo do Petrolina deu uma moral para a gente, né? Porque foi muito na raça, foi muito na vontade, como já foi comentado aqui, acho que brilhantemente, pelos colegas que fizeram pós-jogo. Eu acho que essa vitória contra o Retrô amanhã traz uma moral e um significado muito maior, sabe? Que já é um time de mais expressão, de uma qualidade técnica maior, como todo mundo sabe, e acho que isso traria um ambiente muito melhor para o nosso elenco, sabe? Acho que traria uma confiança legal. Então, eu acho que é um jogo muito importante, é um jogo chave para que o Santa Cruz possa conseguir ainda nessa primeira fase essa vaga para a Série B em 2025.
É isso, Santa Cruz ganhando hoje, né? Ganhando amanhã, vai a 15 pontos, passa o Retrô, né? Abre do Central, como o Wagner disse. E aí no próximo final de semana, o Santa Cruz recebe, no próximo final de semana o Náutico enfrenta o Retrô na Arena. Um empatezinho seria muito bom, né? E a gente na segunda-feira, se eu não me engano, pega o Afogados no Arruda. Então seria um jogo para a gente ter a obrigação de vencer para se consolidar numa posição aí de ganhar essa vaga da Série D direto dessa primeira fase. Agora, como o Wagner disse, a chave para esse para se abrir esse horizonte para o Santa Cruz é realmente vencer o jogo de amanhã e a gente espera que isso ocorra. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela agora a provável escalação do Santa Cruz para o jogo de amanhã. O Santa Cruz deve entrar em campo aí com o Juan Tavares, o William Asma, né, no gol. Se mantém, não tem por que sair. O incansável Totti na direita. Paulo César joga na direita e Rafael Pereira na esquerda aí no time da gente, né? Tá invertido aí, mas Rafael Pereira e Paulo César, tem de misericórdia, meu senhor, né? E Juan ou João Vitor? João Vitor, olha, Juan vem mal, mas João Vitor não tem condição. João Vitor tá entrando muito mal, muito abaixo. Né? Lucas Siqueira e Caio Melo na volância, Matheus Melo no meio campo, João Diogo e Tiaguinho e Bortoluso lá no ataque. Fariam alguma mudança vocês ou é isso mesmo aí? Não tem o que inventar.
Acho que a gente tem tempo para inventar não, sabe? Eu particularmente acho que a gente nem tem tempo para fazer teste, principalmente com um jogo tão importante. Acho que o time vem buscando se encaixar, acho que o time vem buscando também entrosamento, né? É um elenco novo, montado do zero. Então, acho que a gente não tem margem para poder fazer nenhuma mudança, não. O máximo que pode haver é uma mudança ali, porque eu acho que não é a posição dele, seria talvez o Lucas Siqueira, né? Para tentar entrar o volante novo que ainda não estreou. Mas eu, assim, acho muito difícil Itamar fazer isso. Acho que o jogador já está mais entrosado, já está com mais ritmo de jogo. Então, acho que o time não pode fugir disso aí, não, certo? Até os jogadores assim, que não vêm bem, né? Como, por exemplo, o João Diogo caiu nos últimos jogos, né? Mas eu ainda acho um jogador muito vital, assim, muito importante. Acho que ele é um jogador que tem qualidade. É só realmente aí, os últimos jogos foi uma fase ruim, mas ele é um jogador que se dedica, que marca, que briga, que cobra arbitragem, sabe? Então, assim, é um cara que passa confiança, que sua camisa. E na lateral esquerda, a gente já vê aí que a dúvida já prova que nenhum dos dois está bem, né? Porque os outros, por mais que não estejam bem, que foi o caso do João Diogo que mencionei, mas a gente não tem um substituto que possa dizer assim, ah, vá brigar para tirar a vaga dele. Eu particularmente não vejo hoje esse jogador que pudesse tirar ele e entrar de titular, sabe? Então, para mim, o Juan demonstra um pouco mais de qualidade, né? Para mim, a questão de Juan é muito mais físico do que propriamente dito técnica. Você vê que, tecnicamente, ele é muito acima de João Vitor, mas, assim, quando ele cai fisicamente, ele começa a errar coisas que você vê que ele, bem, fisicamente, ele não erra. Então, eu acho que o físico acaba abalando muito o rendimento dele, e aí João Vitor entra como opção, e aí, como o Maurício falou, acho que ele entra muito desatento, sabe? Ele entra, parece que, assim, muito frio no jogo, e aí ele acaba não, né, não tendo aí realmente essa questão da opção, né? Mas eu acho que o time é esse daí. Acho que a gente não tem muito o que mudar, não. A gente precisa entrosar. E acho que o time está começando a ganhar um corpo e está começando a ganhar um ataque.
E aí, Wagner?
Eu também, Maurício. Eu sigo o Hugo. Não tem muito o que fazer, não, nesse caso aí. Até porque, Maurício, a gente tem que manter a formação da partida anterior, né? Que o time mostrou brilho, o time mostrou vontade. Então, é pegar essa energia. É pegar essa energia aqui da partida passada e seguir em frente. Não tem muito o que fazer nem inventar. Eu, particularmente, iria de Juan, não ia com o João Vitor. Até para aproveitar o potencial técnico também, que eu concordo com o Hugo nesse sentido, do potencial técnico de Juan. Se João Vitor entrar, que seja no segundo tempo, por questão física. No meio, aquele Lordelo, né? Foi contratado recentemente. Eu acho também que não deveria entrar nesse jogo de frente. Deveria permanecer, sim, a espinha, né, dorsal do time que vem atuando, basicamente. Nosso meio tem sido quem ali? Matheus Melo, né, a trinca, a gente tem sido quem ali do meio de campo da gente? Matheus Melo, Lucas Siqueira e Carmelo. Tem sido basicamente isso o campeonato inteiro. Então não faz sentido a gente agora, na reta final, num momento tão importante da competição, e nesse que acabou se desenhando como principal jogo, chegar e trocar. Não vejo sentido isso, sabe? A gente teve uma baixa importante, foi o Lucas Bessa, né? O Lucas Bessa, sim, poderia ser uma peça interessante para, de repente, entrar aí nesse meio, mas não é o caso. Machucou, paciência, né? Coisa do jogo. Enfim, de resto é isso aí. É seguir com o time que está aí, certo? Não tem muito o que mudar, não.
É isso mesmo. Eu acho que ele poderia, se ele quisesse mudar alguma coisa, seria uma mudança de esquema, tá? Mas assim, eu não mudaria, porque a gente precisa da vitória, então não adianta a gente, nesse momento, mudar o esquema para se retrair mais. Agora, que tio Chico fique esperto, porque se, por acaso, o Retrô começar a ganhar o nosso meio campo, aí eu acho que vale a pena, tá? Uma mudança ali durante o jogo, rapidamente, até no primeiro tempo mesmo, para compor esse meio campo. A notícia que chega pra gente, e aí a gente vai confirmar amanhã ou não, é que Fernandinho provavelmente não jogue, tá? Fernandinho provavelmente não jogue amanhã contra o Santa Cruz. Então, aí já seria um reforço a mais para o Santa Cruz, tá? Eu acho que o Fernandinho faz uma falta imensa ao time do Retrô, e ele não jogando, o Retrô com certeza vai sentir bastante a falta de Fernandinho. Deixa eu dar uma passada pelo chat para a gente voltar e a gente passar pelo placar do jogo. Deixa eu dar uma passada aqui no chat para ver o que a galera está comentando. Deixa eu ver aqui quantas curtidas a gente tem na live. Pra ver se o pessoal tá desenrolado ou se o pessoal tá. Peraí. Tá. 121 curtidas. Pode melhorar. Se você puder. Eita, eu não curti ainda não. Curti agora. Nem eu curti, ó. Vê aqui, caba safado. Bom, deixa eu ver aqui, ó. É, Garibaldi, Juan Tavares ainda é a opção menos arriscada para a lateral esquerda. Verdade. Henrique Lodelo e Gilvan devem entrar no segundo tempo. Irã, me assusta esse período parado. Nunca vejo Santa Cruz com tempo de treino. Voltar melhor. Também tem esse problema. Ricardo Félix, João Diogo joga amanhã. Pensei que ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Petrolina. Não, tomou não. É, Valdec, o Retrô pega o Náutico na próxima rodada. É, deixa eu ver aqui. Irã, ó, João Diogo está merecendo um banco. O homem sumiu. Sai. Valdec, acho que se o Santa Cruz ganhar amanhã, garanta a classificação para a Série D. Pois, teoricamente, os jogos do Retrô serão mais difíceis. Tem isso também. É, Luiz Mota, primeira fase do Pernambucano garante vaga para a Copa do Brasil. A gente vai buscar essa informação.
Se for isso...
Caí, voltei.
Voltou. Olha aí, Maurício, caí. Vaga da Copa do Brasil, é. Então, é. Teve um lance desse com Santa Cruz, pelo menos me embasando em 2020, quando ele classificou para direto, para a semifinal. Ele não foi só, ele foi a semifinal e mais uma vaga. De repente pode ter sido a Copa do Brasil mesmo.
É, deve ser.
Foi alguma coisa dessa aí.
Pessoal, vamos botando agora aqui, ó, o placar do jogo de amanhã, viu? Qual é o placar do jogo de amanhã, Wagner?
Rapaz, 2-0, Santa Cruz.
2-0. O homem tá confiante, viu, senhor? 2-0. E aí, Hugo?
Rapaz, eu que normalmente sou confiante, nem tô com essa confiança toda. Mas já que ele disse 2-0, eu vou de 2-1. Não acho que vai ser tão simples assim, não. Como essa zaga da gente não tá passando muita confiança, principalmente na bola aérea, né? Que é uma coisa que Itamar precisa ir desesperadamente, né? Mudar a forma, porque assim. Toda bola aérea, um Deus nos acuda, mano. Entendeu? Então, assim, vamos buscar uma nova forma de marcação aí, meu treinador, porque a gente não pode dar esse tipo de vacilo, não. Amanhã é um jogo muito importante, né? Muito importante. É, acho que ele até contra o Petrolina, na minha opinião, né? Acho que ele entrou, né, com um zagueiro a mais ali, para realmente evitar essa bola aérea, né? E funcionou enquanto o Luiz Felipe estava, mas depois o Santa Cruz voltou a cair novamente, né? Então, para mim, placar 2-1, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo tenso, né? O Retrô é um time que tem sim técnica e tem sim qualidade, mas eu vejo o Santa Cruz com perfeitas condições, né? Técnicas, de vontade, de raça, com o apoio do seu torcedor, da gente sair com os 3 pontos amanhã.
Pode, meu placar do jogo eu vou dar depois que eu ler aqui o chat da galera. Vamos ver o que a galera tá falando aqui no chat. Vamos ver se a galera vai me dar confiança ou não. Ricardo Félix, 3-0 Santa Cruz. Tá cagou tanto, não? Cauã Villanova, 2-1 Santa, 2 gols de Matheus Melo. Valdec, 2-1 pro Santa. Aí, Binho Brito aqui, ó, 3-1 Santa. James, 3-1 Santa. Irã Santana, 1-0 amanhã, não leva gol. João Bosco, 2-0 Santa.
Ô Maurício, Oi. Eu pesquisei aqui essa questão da vaga na Copa do Nordeste, tá? Certo. E aí, segundo o GL, diz o seguinte, ó. Para chegar à Copa do Nordeste via estadual, o funil é mínimo, já que apenas o campeão consegue a vaga da classificação direta para a fase de grupos. A outra vaga é destinada à fase pré, certo? Então, provavelmente, segundo lugar, né? E o pernambucano também tem direito, Pernambuco, né? Tem mais direito às duas vagas na competição, ambas via ranking da CBF. Beleza? Então, para a gente, né, encerrar essa história aí, fica essa informação segundo o GE.
Beleza. É, Vitor botou aqui, ó, 2-1 para a gente, Garibaldi, 3-2 Santa Cruz. Eli Oliveira, 1-0 no sufoco, que só o Santa Cruz gosta. Leonardo, 2-1 Santa, apertado. Pedro Henrique, 2-1 no sufoco, com um expulso no segundo tempo. Peraí, Pedro
Henrique. E essa galera... Eu tenho que trabalhar na sexta-feira, irmão. Me ajuda aí.
Enágio Ribeiro, amanhã é 4-0, vamos devolver a goleada, rapaz. José Mariano, 1-0 Santa. Matheus Miranda, 6-0 Santa, taca a peste. Diógenes, 2-0 Santa. Luciano, 2-0. Nosso amigo professor José Espíndola, lá do canal 3 de fevereiro. Boa noite, bancada. Placar 2-0 para o Santa Cruz. José Miguel Arcanjo Neto, 3-0 Santa. Tem um bocado de gente colocando aqui, ó. Humberto botou 3-0 Santa. Alexandro, 2-1 fora o baile. Pinho Brito. Não, time do interior não tem nenhum à frente do Santa no ranking, viu, Binho? Tem nenhum, pelo amor de Deus, tá com a peste. Sandro Gaspar, 3-0, 3-0, 3 gols de Paulo César. E Lourenço Ramos, vai ser 5-4 para dar emoção, meu Deus do céu.
É, 5-4, eu termino no hospital. Amanhã, sexta-feira, não tem. 5-4, meu amigo, é louco.
Meu placar é 1-0.
Só chamando a atenção para mais um detalhe que eu olhei agora. O próximo adversário central é nada mais, nada menos que o Petrolina, lá no Paulo Coelho. Ou seja, é popular ou mata ou morre, né? Um mata o outro aí.
Nessa rodada agora é, Wagner?
É, na próxima rodada, né? Vai ser Santa Cruz e... É porque esse jogo da gente é o atrasado, né?
Isso. Eu falo porque na rodada,
rodada oficial é Santa Cruz e Afogado no Arruda. Está marcado para segunda-feira, 8 horas da noite.
Isso.
E Central e Petrolina jogam no domingo. Ou seja, a depender de como tiver a situação, hoje a gente está quantos pontos? A gente está bem à frente do Petrolina, a gente está...
12.
A 6 pontos do Petrolina. O Petrolina está com 6, a gente está com 12. Então, o que acontece? Claro, a gente vencendo amanhã. É por isso que o jogo de amanhã é chave. É chave mesmo. É a chave que vai abrir as portas, né, para o nosso objetivo. Porque se o Santa ganha amanhã, vai a 15. O Petrolina não alcança mais o Santa Cruz. E aí seria interessante uma vitória do Petrolina contra o Central. Porque matava o Central ali mesmo. E aí, independente de como ficasse o resultado contra o Afogado, a gente já estava com a vaga de 2025 da Série D assegurada, entendeu? E aí a nossa briga, a partir daí, já seria o quê? Tentar pegar a segunda posição ao final da primeira fase. Porque a gente pularia direto para a semifinal, ganharíamos uma semana de preparação, né? Deixava, no caso, o Náutico se cortar, se lascar para lá nas quartas de final, entendeu? E aí... Aí a gente era franca atirador, né?
Vai ser jogo duro porque o Petrolina está a 3 pontos só da zona de rebaixamento.
Exatamente.
Os caras vão engrossar o caldo. Não acho que vai abrir perna, não. Porque...
Qual é o horário desse jogo aí, Wagner?
19 horas no domingo.
Ah, era para ser de 15. Só o Santos. Só o Santa Cruz que se arruma.
Que fica nesse horário.
Ué, rapaz. Bom, então, meus amigos, e aí a importância, veja, o porquê eu acho que essa Copa do Nordeste, apesar de financeiramente, apesar da exposição da marca, né? Lógico, tem esses benefícios, iria ser muito maléfica para o Santa Cruz. Porque o Náutico tá aí, ó. Joga hoje contra o Ceará. Vai botar o time titular contra o Retrô? Complicado, né? A gente torce que ele bote o time titular, mas é muito assim, provável que ele já tenha visto.
O bacana do Santa Cruz entrar na Copa Nordeste hoje é o lado financeiro, né?
E a marca, né? Tá presente, marca, né?
Exato. Mas assim, a gente entende, a gente sabe que o time da, um clube com envergadura do Santa Cruz é o time que tem que entrar para disputar tudo, mas sendo que a gente tem que olhar a nossa conjectura atual. Não dá para a gente brigar com a realidade, não.
Não, dá não.
Então, se a gente hoje entra na Copa do Nordeste, é para ser figurante mesmo. Sabe, o prato de comida é estadual. Se a gente, pelo menos, estivesse na Série C, tudo bem. Que a gente já teria um calendário até o final do ano. Beleza, dava para a gente tentar, né, alguma coisa, pelo menos classificar para a fase decisiva lá.
Isso.
Mas do jeito que está, que o Pernambucano é porta de entrada para a gente disputar o Nacional, porra, não tem isso não, velho. Não tem isso não. A gente tem que...
Para você ver, velho, o Ceará mandou para esse jogo contra o Náutico 18 jogadores apenas e uma grande parte da base. Porque no final de semana ele pega o Fortaleza. Então você vê, um time que está na segunda divisão, né, com investimento alto, está poupando jogador, pô. Imagina o Santa Cruz, como é que ia ser, né?
Exato. Por sinal, o jogo está até 0-0, isso 35 minutos do primeiro tempo. 0-0, o negócio não está tão fácil assim para o Náutico, não.
Torcer pro Vovô dar uma lapadura no
time. Eu não sei se o TimbuCast... Não sei se o TimbuCast mais tarde vai estar muito animado, não.
Não, se...
Se o time for 0-0 ou o Náutico perder, eu acho que a galera vai estar botando fogo pelo evento do lado de lá.
Ah, é, com certeza. Se o time de Au-Au, como é o nome do técnico também?
Alan Au.
É Au-Au. Ele não ganhar desses 18 jogadores do Ceará, Atos tem um infarto lá na live.
Rapaz, o Náutico não ganhou de 7. O Náutico perdeu para um time de 7 jogadores.
É verdade, é verdade, é verdade. Bom, vamos embora?
Bora.
Bora amanhã. Cuidar, né? Eu vi aí gente botando aí, ó, 6-0, 3-0, 4-0. Eu só lembrei do áudio de Reginaldo Cabral. É, amanhã tá tudo doido na live. Tomara que não aconteça. Tomara que a gente esteja tudo alegre. Viu? Amanhã nas sociais. 6-0. 6-0. A Coral Serva para de jogar cerveja para cima no terceiro gol. Que ninguém vai jogar sem cerveja para cima, não.
Tu que pensa. Bigode fica feliz, amigo. Ele fica que nem pinto no lixo, Bigode. Quando sai gol, ele fica doido. Graças a Deus. Ele já vem com um copo já.
Porque o Santa Cruz faz um pro jogo. Quando sai o terceiro, ele olha assim e faz, rapaz, vou jogar sem cerveja pra cima.
Esses placar que a galera às vezes manda, esses placar dilatado, me lembra os placar aleatórios de como é o nome dele? De Mário Júnior na Transamérica. Quando eu escutava lá a resenha. Aí Carlos Eduardo fazia placar animal. Aí ele fazia 10-0 pro Santa Cruz. Fazia mesmo assim. Eu ri com essa porra.
Vamos embora. Um abraço para vocês. Amanhã, pós-jogo. Amanhã tem Gera, tem Reginaldo, tem Matheus, tem André, tem Breno. Meu amigo.
Tem gente que só é moleque. Breno vai vir com aquele, aquela equação dele que cabe na parede do quarto da casa dele lá, tamanho do trem, para explicar o nó tático que Itamar deu no treino em Roberto Fernandes.
Bom, beleza. Amanhã nós nos encontramos.
Amanhã eu tô doido para pagar cerveja. Amanhã eu tô doido para pagar cerveja para cima.
Jogue mesmo.
Não faço, não, não estrague não, negão. Estrague não. Joga ela para dentro do esôfago. Aqui, ó. Cada gota da cruz embora, é melhor. Não faço não, não estrague não.
Vamos embora. Se tiver gelada, pode jogar em mim.
Pra terminar, esse bicho falou de banho de cerveja. Eu lembro da decisão de 93 do segundo turno, Santa Esporte. Eu tinha 13 anos. Foi no segundo gol de Washington, negão. Eu tomei um banho de cerveja, velho. Jogaram cerveja pra cerveja gelada, velho. Caiu de cheio em cima de mim. Mas bicho, na hora do calor do gol ali. Aí depois me deram cerveja. Assim que eu sempre ficou na social, aquele clima família. Aí tinha um senhor lá e. Copão de cerveja assim, com a sede da porra. Chega, dava aquela golada, velho. Foi bom demais, né? Cheguei em casa fedendo a cerveja, é bom demais. Esse negócio de banco
central. Quem vai para trás da barra, ou quem vai para trás do banco do Santa Cruz, o banco reserva do Santa Cruz, que vai para lá, já fica avisado, viu? Cerveja voa. Sai o gol do Santa Cruz, cerveja voa. Tô logo avisando. A minha mesmo voa. Do jeito que tiver. Pode estar cheia, meia, vazia. O que tiver, ela voa. Então, quem não quiser do banco tomar um banhozinho de cerveja, fica um pouco mais para trás, vai pro meio, pro lado, pra ponta. Recado está dado.
Vamos. Abraço para todos. É um K, é um B, é um osso. Acabou-se. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer.